TV ADNP, um canal de bênção para você.
Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus, eu sou Jackson Marques, estou aqui para falar para vocês, está no Chamep, Congresso do Chamep. Pensa no congresso maravilhoso, um congresso abençoado, e nós tivemos pregando uma palavra sobre Noé. Interessante que quando Noé entrou dentro da arca, Deus foi lá e fechou a porta por fora. Se Deus fechou a porta, eu entendo que a chave está na mão dele. Então você não tem que ficar preocupado com quem está a corrente, você não tem que ficar preocupado com quem está o cadeado. Você só tem que agradecer com quem está a chave. E uma coisa interessante, as suas chaves podem não abrir a porta dele, mas a chave dele é poderosa para abrir todas as suas portas. Uma vez que você entender que esse mover profético vai fazer você entrar em lugares que é pequeno, mas o que Deus colocou dentro de você é grande, você não vai ficar preso às pessoas, você não vai ficar preso ao seu passado. Então que nós possamos entender o que Deus está querendo fazer nessa hora, para onde Deus está querendo nos levar. Outra coisa, a Bíblia diz que quando Noé entrou dentro da arca, Deus mandou chuva. A chuva veio de cima. Quando a chuva desceu, a arca subiu. Não foi a arca que fez a chuva descer, mas quando a chuva desceu, a arca subiu. Interessante que quem estava fora viu a chuva descendo, mas quem estava dentro viu a arca subindo. Está na hora de você entrar nesse mover e ser impactado pela presença de Deus para permitir que as coisas de cima te levem para os lugares que Deus quer. Deus realmente te abençoar. Congresso do Chamep, impactante. Assista essa mensagem e deixa Deus falar o seu coração. Ah, você não pegou essa.
Gênesis capítulo 6, versículo 22. Vamos lá? 1, 2, 3. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Antes de assentar, por gentileza, vire para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: ó, da glória a Jesus aqui, não paga imposto, viu? Agora pode sentar.
Meus amados, todos nós aqui sabemos alguma coisa de Noé. E foi tão recompensado pelas suas atitudes que foi colocado na galeria dos heróis da fé. Isso implica-se que aquilo que você está fazendo hoje vai refletir naquilo que você vai viver amanhã. Se você quer ter uma vida brilhante amanhã, você precisa depositar algo bom hoje. Embora Noé não viveu num período de muita alegria, talvez de um momento muito favorável. Se você olhar bem, você percebe que a vida de Noé não tem tantas referências para ele seguir, a não ser o seu bisavô. Aí eu acho lindo que quando não houver mais referências, você tem que olhar para cima. Cristo é a nossa maior referência. Ele é o espelho. Mas a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 2, quando Deus vai formar o homem, a Bíblia Sagrada diz que Deus plantou o homem no Éden. Eu gosto disso aqui, deixa eu falar isso aqui um pouquinho. Deus plantou o homem no Éden, é semente? É melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. O segredo não está no tamanho da semente, o segredo está na essência da semente. Toda semente dentro dela tem uma árvore. Você não tem que enxergar a semente por fora, você precisa enxergar o que a semente tem por dentro. O segredo não está no tamanho da semente, sim no seu resultado. Vocês estão aí? É melhor ser uma semente pequena que dê um resultado grande do que ser uma árvore grande que não dá resultado nenhum. E foi Deus que plantou. Pega essa e leva para casa. O segredo não está no tamanho da semente, o segredo está no tamanho da mão de quem segura a semente. De repente você se sente pequeno, mas quem te sustenta? E o segredo não é eu estar sendo plantado onde eu quero, sim aonde Deus quer. porque os lugares que eu quero posso me frustrar, mas os lugares que Deus me semeia eu posso frutificar. Foi Deus que plantou. Aí a Bíblia diz que Deus olha e vê que a vida do Adão estava muito sem brilho, cara. Diga amém, irmão. A vida do Adão estava sem brilho. Eu vou brilhar o seu dia e vou colorir sua noite. A irmã deu glória aqui, ela pegou. Você sabe que Deus vai fazer a Eva. E o mais rico, que ela já estava dentro do Adão. E o mais engraçado é que tem coisas que você está procurando que já está aí. Irmão, Deus não quer dar um novo óculos para a igreja. Deus quer dar para a igreja uma nova visão. O maior inimigo da visão é a vista. Porque a vista vai mostrar para você quem você foi. Mas a visão vai mostrar para você quem você ainda pode ser. Eu gostei desse aleluia aqui. Por esse aleluia eu vou repetir. A vista vai fazer você olhar para trás. Mas a visão vai fazer você olhar... Toda vez que você viver pela vista, você vai viver do passado. Toda vez que você viver pela visão, você vai viver do presente para enxergar o futuro. E se tem uma coisa que o inimigo usa como arma contra nós, é fazer a gente olhar para o passado. Pode ver, quando você vai dar um glória, o inimigo vem e fala: "Hã, você?" Só que a Bíblia é um código, a Bíblia é uma riqueza. Por isso que é um paradoxo entre a mulher do fluxo e a mulher de Ló. Pega só essa e leva para casa, só essa. O paradoxo entre a mulher de Ló e a mulher do fluxo. Que a mulher de Ló olhou para trás. Já a mulher do fluxo olhou. Vocês estão aí? A mulher de Ló olhou para trás e parou. A mulher do fluxo olhou para frente e... Deus está dizendo, para onde você está olhando vai determinar a sua chegada. Quem olha para trás é porque quer alcançar o passado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana. Irmão, Deus me deu uma palavra para liberar aqui agora. Não sei se você vai receber, mas se receber, pega e leva para casa. Gostei do... gostei. Deus não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas Ele te trouxe aqui para mudar o seu presente. E se você deixar Ele mudar o seu presente, Ele é poderoso para reconstruir o seu futuro. Mas o Adão está deitado, mas Deus está de pé. Deus vai começar a fazer uma obra no Adão, porque às vezes a gente quer fazer a obra de Deus, mas não sabe que nós somos a obra dele. Primeiro Deus te constrói por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Uau, uau. O mais interessante é que a obra de Deus é interessante, que Deus fez o Adão dormir. Enquanto ele estava dormindo, Deus começou a obra. Irmão, você não tem que ver, você tem que crer. Não é vendo que você vai crer, mas se creres, verás. Pega só mais essa, pega só mais essa. Deus não te dá o que você pede, Deus te dá o que você crê. Porque se creres, verás. Agora interessante, que antes de Deus dar algo ao Adão, Deus tira algo dele, tirou um pedaço. Você nunca vai ganhar algo de cima sem antes perder algo de baixo. Ah, eu gostei do meu Deus aqui, eu vou repetir. Você só pode ganhar o novo quando você abrir mão do velho. Irmão, a proposta do evangelho não é você ganhar para perder. A proposta do evangelho é você... Deus está dizendo, antes de eu te dar algo meu, quero tirar algo que é seu. Ele não estava vendo nada e Deus foi lá e arrancou um pedaço. E eu não ia falar, não, mas a língua está coçando, então eu vou falar. Eu sou mineiro, sabe como é que é, né? É, e tem coisa que se Deus não tirar de nós, a gente não solta. E tem coisa que se Deus não arrancar da gente, a gente não larga. Acabou a glória, Jesus, mas eu vou continuar. Deus foi lá e tirou um pedaço.
O mais lindo, né? Se você não dá um glória, eu vou descer aí. A mesma mão que tira é a mesma mão que... Só que o mais lindo está aqui. Quando ele tirou só um pedaço. Mas quando ele trouxe algo inteiro. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Você não tem que chorar por aquilo que Deus está tirando. Você só tem que se preparar para aquilo que Deus está trazendo.
Ai, 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 ai.
Não, não. Levante a mão para receber isso aqui, irmão. Não chore por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá. O que Deus vai trazer vai superar aquilo que se foi. Por que você não chora pelas perdas? Porque eu já estou me preparando para os ganhos. Aí a Bíblia diz que quando o Adão acordou, a Eva já estava pronta. Você não pegou. Você não vai precisar pôr a mão, irmão. Quem vai fazer não vai ser você. Vai ser Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Descansar. Porque quem ora confia, e quem confia descansa. Porque aquele que começou a boa obra em vós, ele a completa. Agora eu acho que o dia do Adão está brilhante, e as suas noites coloridas. Tudo que Deus te dá não é para te dividir, é para te completar. Só que vocês sabem da história, vou pular aqui. De repente a serpente aparece. Se você olhar bem, vai perceber que a Eva não está perto do Adão. Há uma distância. Na verdade aquilo nem é distância, na verdade aquilo é uma brecha. Que quanto mais longe de Jesus você fica, mais perto de você Satanás aproxima. Mas quanto mais perto de Jesus você chega, mais longe de você Satanás fica. A serpente trabalhou na audição da Eva. Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa entender a voz que você deve ignorar. Tem gente ignorando aquilo que era para ouvir, e tem gente ouvindo. Vocês sabem, eles pegaram do fruto. Vou pular, vou falar só mais uma do Adão. Eles pegaram do fruto e comeram. Então cuidado, que aquilo que está enchendo a sua boca hoje pode esvaziar seu coração amanhã. Aquilo que está enchendo suas mãos hoje pode esvaziar sua alma amanhã. A morte deles, espiritualmente falando, não só fez eles saírem do Éden, como também perderam acesso ao Criador. Dali em diante vocês percebem que a situação muda. Através daquela atitude de Adão e Eva, vocês sabem o que aconteceu na casa de Adão e Eva. O exemplo é Caim e Abel. Se passa gerações até chegar num homem chamado Enoque. É engraçado que a Bíblia não fala tanto os seus feitos, mas a Bíblia diz que Enoque andava. Vocês estão aí? Deus não está procurando pessoas que curte Ele. Deus está procurando pessoas que têm coragem de andar com Ele. Ai, 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 ai. Pega aí, pega aí. Só que tem um detalhe: para andar de mão dada com Deus, tem que soltar do mundo. Para andar de mão dada com Deus, tem que estar soltado as mãos da prostituição. Para andar de mão dada com Deus, tem que largar do site pornográfico. Para andar de mão... Ai, 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 ai. Deus está dizendo: se você é divorciado do pecado hoje, eu vou sair de mão dada com você nessa noite. Ah. Enoque gera Metusalém. Metusalém, Lameque e Lameque, Noé. Quem diz amém? Quem diz amém? Agora, isso aqui eu acho lindo. Diz a Bíblia assim, ó: e Noé, com 500 anos, gerou 3 filhos. É melhor ser um velho que produz do que ser um jovem frutífero. Ele tinha 500 anos, mas estava produzindo. Alguém pegou aqui atrás. Não tem nada a ver com a sua idade, tem tudo a ver com a sua essência. Ai, ai, ai. Não tem nada a ver com o seu físico, tem tudo a ver com a sua alma. Os tempos de Noé eram difíceis demais. A Bíblia diz que a consciência do homem era má. A Bíblia diz que eles pensavam coisas erradas. Mas o pior de tudo isso é que a Bíblia diz que os homens casavam-se e davam-se em casamento. E é tão sério que o coração feminino é uma fechadura e o coração masculino é uma chave. E mais profundo do que isso, o órgão masculino é uma chave e o órgão feminino é uma fechadura. Você só pode abrir a porta depois que comprar a casa. Não, você não pegou, você vai pegar agora. Tem muita gente abrindo a porta antes da hora. E a Bíblia diz, e no Brasil, você sabe que quem entra numa casa sem ter a chave é chamado de ladrão. E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Então Deus está dizendo, se você quer começar bem, você precisa terminar bem. Se você quer terminar bem, você precisa começar bem. Irmão, antes de Deus te colocar em um determinado lugar, primeiro Ele vai te preparar para aquilo. Primeiro Deus prepara a vaga para você, depois Ele prepara você. Não, você não pegou essa. O problema é que às vezes a vaga está pronta, mas você não se preparou. Deus nunca vai te colocar num lugar preparado estando você despreparado. Primeiro Deus preparou o Éden, depois preparou o Adão. Ah. Depois Deus preparou Canaã, depois preparou os hebreus. Não pegou. Deus preparou a cruz e a... Oh, aleluia. E Jesus um dia chegou para os discípulos e falou: fica tranquilo que eu estou indo ali preparar lugar, mas em breve eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Diga para o seu irmão assim, ó, tudo que está acontecendo é Deus te preparando. Diga para duas pessoas aí, fala aí. Mas fala com vida, fala com graça. Tudo que está acontecendo é Deus te preparando. Primeiro Ele te prepara, depois Ele te usa. Ele não te usa para te capacitar, mas Ele te capacita para te usar. Quanto mais capacitado por Deus você é, mais usado pelo Espírito você será. Está esquentando, está esquentando, está esquentando. Aí a Bíblia diz que Deus fala que Noé andava com Deus. Ele segue as pesadas do bisavô e fala: vou andar também. E hoje está um problema em questão de andar com Deus, no aspecto de que andar com Deus não vai te levar ao público. Andar com Deus vai te levar ao secreto. Vocês estão aí, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Porque notícia você conta para todo mundo. Conselho você dá para qualquer um. Agora, segredo só tem no secreto. Mas minha geração não quer segredo. Minha geração não quer secreto. Não, minha geração quer público. Por que que a minha geração quer público? Porque no público você aparece. Mas no secreto quem aparece. Eu acho que vocês não estão aqui. Qual é a diferença entre o público e o secreto? Muito simples. Que no público, quem fala é você. No secreto, quem fala... Qual a diferença entre o público e o secreto? Que no público quem te toca é o homem. No secreto quem te toca é o filho do homem. Qual é a diferença entre o público e o secreto? Pega essa. Que no público você entra sarado e sai ferido. No secreto você entra ferido e sai sarado. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Deus quer te levar para um lugar que você não foi, para fazer você viver o que nunca viveu. Deixa Ele levar ao lugar secreto. Porque é no secreto que você ouve segredos. É no secreto que Deus se revela. Deus deu uma revelação para Noé: você vai fazer a arca. Você vai fazer a arca. Eu vou te dar toda a maquete. Quem vai fazer é você, mas as ideias são minhas. Tudo que você está fazendo não vem de você, vem dele. Agora uma coisa linda, se você não der um glória, eu vou descer aí embaixo. É que Noé tinha três coisas. Primeiro, Noé tinha fé. Pela fé, Noé construiu a arca. Segundo, ele tinha intimidade. Porque nós lemos aqui, e tudo que Deus lhe mandou, quando ele ia fazer uma coisa, Jeová, Noé, não, é aqui, ó. Ah, sim. Tinha que ter intimidade. E terceiro, Noé tinha ferramenta. Porque Deus nunca vai colocar um projeto na sua mão sem antes colocar um projeto na sua mente, sem antes colocar uma ferramenta na sua mão. Você não pegou, irmão? Ferramenta não se usa, ferramenta é usada. Alguém está perguntando, por que Deus ainda não me usou? Porque você ainda não parou de usar Ele. Quando você deixar de usar Deus, se prepara que Ele vai usar. Você. Oh, se prepara. E essa ferramenta é interessante, porque enquanto você não souber o que vai funcionar na sua mão, você sempre vai querer o que está funcionando na mão do outro. Uau! Enquanto você não souber o que está funcionando na sua mão, você sempre vai desejar o que está funcionando na mão do outro. E detalhe, nem tudo que está funcionando na mão do outro vai funcionar na sua. Ah, vocês não estão aqui. Lembra que quando Davi foi lutar contra Golias, colocou a armadura sobre ele, ele falou, muito bonita, mas para mim não dá, cara. Eu gostei pra risada ali. Por essa risada eu vou repetir. A armadura é top, mas não dá, cara. Mas Davi, ele não perdeu batalha. Vai perder hoje. Oh. O que a Bíblia diz? Que ele foi lá e pegou 5 pedras. Pega só essa, irmão. Pega só essa e leva pra casa. Ele deixou a espada. Ele deixou a lança. Ele deixou o escudo. Ele deixou a coraça e foi lá e pegou pedra. Por que ele não pegou a espada, irmão? Porque a espada quem faz é homem, a flecha quem faz é homem, a coraça quem faz é homem, o escudo quem faz é homem. Agora a pedra quem faz é Deus. A pedra quem faz é Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Você não tem que mudar sua luta. Você só precisa mudar sua forma de lutar. Você não pegou? Quando você mudar sua forma de lutar, Deus vai te dar uma estratégia para você vencer. Posso mais um pouquinho? Amém ou aném? Só que nessa construção da arca, Deus deu as medidas para ele. Corajoso esse aleluia, eu gostei. Irmão, não foi Noé que deu as medidas para Deus, foi. Então que eu estou entendendo que a medida não é de baixo para cima, e sim. Oh, sabe o que Deus está dizendo? Não é a terra que mede o céu. É o céu que mede a terra. Então ninguém mede ninguém aqui, porque a medida quem dá é Deus. Ninguém mede ninguém aqui, porque quem dá a medida é Deus. Ninguém prega mais que ninguém, ninguém canta mais que ninguém, ninguém faz mais que ninguém. A medida quem dá é Deus. A medida quem dá. Agora eu fiquei valente. E a Bíblia diz que a medida começou da altura, comprimento e a largura. Começou de cima para baixo. Então antes de nós cobrar de alguém lá embaixo, a gente tem que viver o que cobramos. Você é o exemplo dos fiéis na prática. Acabou a glória, mas vamos lá, Jeová. O segredo não é o tanto que você sabe, o segredo é o quanto que você pratica. É melhor saber pouco, mas praticar o que sabe, do que saber muito e não praticar nada. Ai, 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 ai. Oh Deus. Mas eu sou pastor, quem dá medida é Deus. Mas eu sou pregador, quem te dá medida é Deus. Mas eu sou cantor, não interessa o que você é. O importante é que quem dá medida é Deus. Meu amigo pastor Geraldo, ele vai fazer a arca com madeiras. Diga pro irmão do lado assim, ó, pega essa. Diga para ele. Ele vai fazer a arca de madeira. Ele vai lá numa árvore e pega uns pedaços de madeira. Se tu não der glória, cara, eu vou descer aí. Ele pega uns pedaços de madeira e fala, essa tá ótima. Essa também dá. Por que ele vai fazer a arca de madeira? Porque lá no Éden, a árvore. Gerou morte para o Adão e a Eva e toda a humanidade. Aí lá vem Deus. Satanás, você usou a madeira para matar o homem, não foi? Noé, eu quero essa arca de madeira. A arca da aliança, oh meu Deus, foi forrada de ouro, mas a essência, madeira. Aí quando Moisés vai chegar no deserto, ele encontra uma pequena árvore, uma sarça. E depois que ele, quando ele ganha o cajado, por incrível que pareça, ele segura num cajado que era de madeira. Aí o rapaz está cortando uma árvore, o machado escapuliu, caiu no rio. O Eliseu foi lá e pegou um pedaço de madeiro. Engraçado que ele jogou o madeiro não desceu, mas o machado, você não está entendendo, o machado subiu. Irmão, sabe por que, que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu, ele permanece de pé, ele é o mesmo ontem. Aleluia. O rapaz está cortando uma árvore, madeiro. O Eliseu vai lá e pega um pedaço de madeiro. O mais lindo é que quando Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura que era de... Ai, ai, ai. Aí ele cresce e ganha um pai por adoção, que era o Zé, carpinteiro, e mexia com... Aí depois Jesus em Marcos 6 é chamado de carpinteiro de Nazaré, mexia com... Aí ele vai chamar os discípulos, e os discípulos estão dentro de um barco que era de... segurando o remo que também era de... Aí Jesus vai lá e encontra com a viúva que estava indo enterrar o filho. Ao invés de Jesus tocar no defunto, ele vai lá e toca no caixão que era de... Aí depois ele encontra com Zaqueu, que eu acredito que era menor do que eu, em cima de uma árvore, e com a árvore se faz o madeiro. Depois Jesus encontra com a cruz, que não era de ouro, não era de bronze, mas era de... Deus está dizendo, eu posso até não te colocar no destino, mas eu vou te dar pista para você encontrar o caminho. Irmão, a cruz não é apenas um pedaço de madeiro. A cruz é uma chave que fechou a porta da lei para abrir a porta da graça. Aí eu entro, né, irmão? 33º chamepa, aí eu entro. 33 anos. Fala de quem, gente? Fala de quem? Aí, neném. Fala de quem? De Gê. Tem alguém aí, gente? 33 anos, você lembra de quem? Meu Deus. Quando eu ligo a televisão hoje, eu não vejo nenhum pastor macho de coragem pregar sobre a cruz na televisão. Vejo nada, vejo não. Tu tá pensando que eu não vou falar não? Claro que eu vou. Vejo os pastores na televisão falando: vem que aqui tem carro novo, vem que aqui você vai ter 7 passos para ter uma vida feliz. Para cima de mim. A mensagem da televisão é essa: vem que Deus vai te ensinar a prosperar. Você vai andar de bolso cheio e coração vazio, quando na verdade o evangelho prefere que você ande de bolso vazio, mas o coração cheio. Porque o segredo não é ter as coisas de Deus, o segredo é ter o Deus das coisas. Aí se prega sobre tudo, menos a cruz. E os pregadores? Não pode pregar sobre a cruz. Não dá agenda, não dá ibope, não dá curtida no Face. Lá vai eu. Porque tem que ser mensagem de alta ajuda e não ajuda do alto. Ai, ai, ai. Mas eu vim dizer nessa abertura desse congresso do Chamep que a cruz não te oferece carro novo. A cruz não te oferece mansão com 5 quartos. A cruz não te oferece BMW na garagem. A cruz não te oferece bolso cheio, mas ela te oferece a eternidade. Quem quer? Quem quer? Quem quer a eternidade? Quem quer a eternidade? Levante a sua mão e fala alguma coisa para ele. A cruz, a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. pela graça sois salvos. Não vem de vós. Aleluia. A mensagem da cruz nunca vai ser perdida. Parece que Jesus ressuscitou hoje pela manhã. Está viva mais do que nunca.
Noé, faz todo o acabamento e coloca betume por dentro e por fora. Quem me ouve diga amém. Amém. Betume por dentro e por fora. Por que por fora? Porque você só pode expor por fora aquilo que você tem. Vocês estão aqui. Hoje se fala tanto em talento e se fala pouco em caráter. Gostei do irmã, corajosa. Se fala muito em talento e pouco em caráter. E talento abre portas, mas caráter mantém portas abertas. Irmão, o céu não te conhece pelo seu poder, o céu te conhece pelo seu caráter. Ah não, você tem que provar na Bíblia. Vamos lá. Jesus falou naquele dia, muitos dirão em teu nome, fiz muita maravilha. Ele vai dizer, rapaz, muito poder, mas aqui, não te conheço. Em teu nome preguei demais. Ele vai dizer, rapaz, muita mensagem, mas aqui, não te conheço. Em teu nome expulsei demônio. Ele vai dizer, rapaz, poder demais, hein? Mas aqui, não sei quem é você. Porque o céu não te conhece pelo que você faz. O céu te conhece pelo que você é. É por isso que Sansão tinha muito poder, mas não tinha caráter. Já o José não tinha muito poder, mas... Vocês não querem falar comigo? Eu vou parar. O Sansão, muito poder, pouco caráter. O José não tinha muito poder, mas tinha... Eles não estão pegando, eles não estão pegando. O Sansão viu uma mulher e correu para ela. O José viu uma mulher e... Vocês não estão aqui? O Sansão viu uma mulher e arrancou a roupa para ela. O Zé não. A mulher arrancou a roupa dele. Arrancou a roupa, mas não arrancou a graxa. Arrancou a roupa. Ai, ai, ai. A mulher tirou o que ele tinha por fora, mas ela não conseguiu tirar o que ele tinha por dentro. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante mesmo se você crer. Deus está dizendo: pode arrancar teu nome, pode arrancar tua mídia, pode arrancar teu cargo, pode arrancar até a tua roupa, mas ninguém vai arrancar as promessas de Deus na tua vida. Ninguém vai arrancar. Eu queria que você desse um abraço em duas pessoas e falasse para ele assim, ó: o que Deus colocou aí dentro, ninguém vai tirar. Abraça duas, mas fala mesmo: o que Deus colocou aí dentro, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém rouba, ninguém mancha. O que Deus colocou aí, pregador, não tem homem, não tem sistema que vai tirar. Foi Deus que depositou. Ele coloca os seus tesouros em vaso de barro. Você é de barro, mas que está em você é de glória. Você é de barro, mas que está em você é de cima. Você é pequeno, mas o que está em você é grande. Recebe a presença dele agora. Abra tua boca e fala alguma coisa agora. Dança, meu filho, dança mesmo. Pode dançar aqui mesmo, pode dançar. Ixi, pode sapatear. Ninguém lá fora tem vergonha de dançar pelado na rua. Ninguém lá fora tem vergonha de se maquiar. Ninguém lá fora tem vergonha de dançar para Satanás. É eu que vou ter vergonha de dançar para Deus. Tchau, mas não vou não. Vou nada. Vou nada. Enquanto eles estão na carne, tem jovens aqui no espírito. Enquanto a palavra. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Espírito Santo, pega esse homem que está de mão levantada agora. Pega essa moça que está de mão levantada agora. Onde tiver um jovem, uma moça, de coração aberto recebendo a tua palavra, pega ele agora. Enche, 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 enche.
Recebe a presença dele aí agora. Seja cheio. Isso, meu filho, quebra o vaso. Quebra os vasos. Quebra mesmo. Deixa quebrar o vaso. O vaso, o perfume só pode exalar quando o vaso é quebrado. Vai orando por mim, isso. Vai orando. Quanto mais você ora, mais Deus me usa. Quanto mais você intercede, mais Deus faz. Vocês não sabem a multidão de gente que está assistindo pela internet agora. Deus está mandando dizer para vocês que está aí pela internet: pode arrancar o cargo, deixa levar o cargo. Porque cargo quem dá é homem. Agora chamada quem dá é Deus. Noé vai colocar betume na arca para tampar as brechas. Tem muito projeto que não subiu por causa de brecha pequena. E Deus está dizendo para alguém que nessa noite: eu ainda não abri aquela porta porque você ainda não fechou aquela brecha. Enquanto você manter aquela brecha aberta, eu vou manter aquela porta fechada. Mas na hora que você for lá e fechar aquela brecha, Deus vai lá e vai abrir aquela porta. Pega essa e leva para casa, irmão. A chave está com Deus. Se a chave está com Deus, então não interessa com quem está o cadeado, com quem está a corrente. A chave está na mão dele. Quem abre é ele, quem fecha. Eu estou achando vocês muito parados. Me ajuda a pregar. Diga para o seu irmão assim: está esquentando a cuca para quê? Fala desse jeito. Tem que falar desse jeito, senão não tem graça. Está esquentando a cuca para quê? Fala, irmão, para ele. Está esquentando a cuca para quê? Agora fala: a chave está com ele. Se a chave está com ele, não importa quem falou que vai fechar. Se fecha uma, ele abre 10. Se fecha 10, ele abre 100. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Eu vou se preocupar para quê? Tampe as brechas hoje. E você vai ver esse ano o que Deus vai fazer no seu ministério. Eu acho que você não ouviu, vou traduzir em português. Tampa as brechinhas para tu ver. Tampa as conversas no zap para tu ver. Tampa agora aqueles relacionamentos e tu vai ver o que Deus vai fazer no teu projeto. Ó, 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 ó. O nosso grande problema é que a gente lê a Bíblia muito rápido. Diz a Bíblia que Deus, Noé, entrou e Deus fechou pelo lado de fora. Você não pegou. Imagina quem estava lá fora. Deve ter olhado e falado assim: esse aí é louco mesmo. Se o cara quiser morrer, por que não morre só? Mas para que levar os guris? Só que, só vai dar glória quem está ligado. Só que, para quem estava fora, o Noé estava preso. Ai, ai, ai. Mas para quem estava lá dentro, ai, ai, ai. Eu acho que você não pegou. Noé por fora estava trancado, mas por dentro ele estava em liberdade. O que eu conheço de gente que por fora está livre, mas por dentro está preso. Mas eu tenho uma notícia para o Xamep, que o homem da chave chegou. O homem da chave, ai, 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 ai. Recebe essa, irmão, recebe essa. Deus não te achou livre para te fazer preso. Deus te encontrou preso para te fazer livre. Livre aí, quem está livre aí, quem está livre aí, se solta, se solta. Se você está livre, eu te desafio a se soltar agora. Deixa eu ver se há liberdade em Cristo aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem está solto? Aquele ali está solto, aquele ali também. Olha ali, solta, solta as ataduras hoje, solta as prisões hoje. Você está livre, você está livre. Dança, minha filha. Pega o teu tamborim. Diga pro seu irmão, tá triste por quê? Estamos soltos. Estamos livres. Ele se fez de prisioneiro para você ter liberdade hoje. Ele se pregou na cruz para você estar livre nesta noite. Quem pode erguer a mão e dar glória para deixar o diabo com raiva? A gente lê a Bíblia muito rápido. Fui parado um dia desse, o cara me perguntou assim: como é que você tira essas coisas da Bíblia? Eu falei: irmão, não é eu. Ah, mas tem um segredo. Eu falei: mas não sei. Eu acho que um segredo que talvez eu possa falar aqui é que as maiores revelações que Deus me dá é quando eu leio a Bíblia de joelho. É incrível, é incrível. Tem dia que às 5 da manhã minha esposa está dormindo, de repente quando ela abre o olho, eu gritando, meu, tem que gritar bá. Pode perguntar a Keila, a Cris está ali. Ela fala, esse aí não é normal, ela me chama de especial. Eu falei, esse aí é especial, esse aí é especial. Tem vezes que eu estou lá no banheiro pregando, treinando a mensagem, né? Ela vai, abre a porta, fecha isso aí, rapaz. Me desconcentra. Se você entendeu o propósito, não a proposta, o propósito, Deus vai fazer você enxergar o invisível, vai fazer você tocar no intangível e vai fazer você viver o impossível. Ah. Irmão, cheguei na parte crucial da mensagem. Eu queria que você pegasse isso aqui do seu espírito, pegasse mesmo. A Bíblia diz que Noé ficou trancado dentro da arca 7 dias. Imagina o calor. No dia 17 do segundo mês. Não pegaram. Nós estamos em que mês? Segundo mês. No dia 17 do segundo mês. Abriu Deus as janelas. Está no plural. Não pegou. Ele fechou embaixo, mas abriu. Não, você não pegou não. Vai pegar agora. Ele fechou uma porta, mas abriu. Aí talvez vezes algum crítico vai falar assim, mas varão, janela é menor do que porta, depende aonde essa janela está posicionada. Eu prefiro uma janela do céu aberta do que milhares de... Ai, 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 ai. Se eu falar um negócio aqui, você tem coragem da glória aí, irmão? Tem mesmo? Ficaram 7 dias lá dentro e a Bíblia não fala que nenhum animal arranhou o outro. Não fala que um leão pegou uma gazela, que um tigre foi lá e pegou uma zebra. Porque se você quer estar nesse projeto, a primeira coisa que tem que ser mudada em você é a sua natureza. Ah, engraçado, né? Os animais não tinham o Espírito Santo e viviam em paz. E nós... Agora eu vou embora, agora eu vou embora. Com essa aí eu vou embora. Os animais na paz, ninguém arranhando ninguém. E às vezes a gente vem na igreja. Não vou com a cara dela. Meu santo no pátio dele. Que santo que é esse eu, hein? Não, nós dois não flui. Quando ela chega, eu vou. Você não vai pro céu. Porque lá no céu é a eternidade do lado dele. Então tem que conviver aqui embaixo primeiro. Deus está dizendo: o plano de Deus não é mudar a tua roupa. O plano de Deus é mudar a tua mente. Se Deus alaixa. Você pode me ajudar a pregar? Diga pro seu irmão assim, ó. Quando você muda sua mente. Não, você não falou, cara. Você murmurou. Fala alto, cara. Diga pro seu irmão. Quando você muda sua mente, Deus mudará o seu ambiente. Quando você muda por dentro, Deus te transforma por fora. Quando você encontra o divino por dentro, Deus faz você se encontrar por fora. Para um presbítero baixinho assim, foi uma das poucas vezes na minha vida que eu pude olhar para baixo para falar com alguém. Abençoa, pai. Deus te abençoe. Ele tinha um bigode, nós chamávamos ele de El Bigodon. Jesus levou ele, mas antes de levar, o baixinho tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. Tudo para ele era mensagem. Caiu o prato, não pode deixar cair o vá. Quando ele ia dar o culto de ensino, o culto de doutrina, irmão, era terrível. Porque a mensagem, meu pai, era igual a espada, longa e chata. Era tão chata que às vezes ele estava pregando e minha mãe saía. Lembra daquela porta lateral da cristã? Minha mãe saía, dava a volta e ia lá por trás fazer para ele. E ele ainda apelava, ele ainda falava: meus irmãos, Satanás se levantou, mas eu vou continuar a pregar. Você tem que aprender a conviver com as diferenças. Você tem que aprender a conviver com quem prega mais que você. Com quem canta menos que você. Vocês estão aí? Os animais veio até Noé. Noé não foi atrás de ninguém. Foi eles que vieram. Deus trouxe. Pega essa aqui, irmão. Pega essa. Quando Saul foi ungido, Saul foi até o profeta. Mas quando Davi foi ungido... Quem não tem chamada, corre atrás da unção. Quem não tem chamada, corre atrás da carteira, até compra diploma. Agora quem tem chamada, aguarda o profeta que ele chega lá. Quem tem promessa, aguarda o profeta. Ali meu irmãozão, ali meu amigão, Milton Serafim. Uma coisa rica, que a Bíblia diz que vem macho e fêmea. Você não pega. Macho de dois em dois, ninguém furou fila. Fica tranquilo, meu filho. O mesmo que abre a porta para nós, fura fila não. Sua hora vai chegar. Mas aqui está a riqueza: macho e fêmea. Foi de dois em dois, não foi de três. Então, amante não entra. Só entra macho e fêmea. E Deus é terrível demais. Porque
No homem ele coloca o sêmen, semente. Se você não der um glória, eu vou aí, cara. No homem ele coloca o sêmen, semente. E na mulher ele coloca o útero, húmus, terra. Útero, terra, sêmen. Por isso que terra com terra não gera. Por isso que semente com semente não gera. Uau! Só gera semente na terra. Que Deus maravilhoso é esse. Se pegar 300 pá de homossexual e botar numa ilha, quando passar 40 anos só vai ter ossada, porque terra com terra não gera. Deus foi lá e pegou um homem, pegou uma mulher, colocou no jardim, e hoje o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Não entendeu? A mulher representa a igreja, o homem representa Jesus, o terreno representa o teu coração, e a semente representa a palavra. Ela está caindo aí agora. Quando a chuva desceu, a arca. Não foi a arca que fez a chuva descer, mas quando a chuva. Você não pegou? Quem estava do lado de fora viu a chuva descendo, mas quem estava do lado de dentro viu a arca. Vocês não estão aqui não. Quem estava lá fora pensava que estava no lugar certo, e pensava que o Noé e a família estavam no lugar errado. Quantas pessoas que lá fora, que saíram daqui, e hoje pensam, não, eu estou no lugar certo. Aqueles crentes bobão estão lá, no lugar errado, preso naquela igreja, naquele calor lá. Calor, 4 dias lá preso, e nós aqui. Quem estava fora pensava que estava no lugar certo, e pensava que o Noé estava no lugar errado. Mas quando a chuva desceu, tem muita gente lá fora achando que está no lugar certo. E quando eles veem eu e você com a Bíblia na mão vindo para a igreja, na cabeça deles, eles estão certo e nós estamos no lugar errado. Mas quando a trombeta soar, quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Só quem vai? Só quem vai? Abra tua boca, meu filho. O céu é uma realidade. Guardei a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Lâmpada para os meus pés é a tua. Ele vela para cumprir a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Se vós estiverdes em mim e as minhas. A fé vem pelo ouvir, ouvida. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Passarão os céus e a terra, mas as tuas. Vós estás limpo pela palavra, 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 a palavra. O dilúvio não é para te matar, é para te elevar. A arca ficou 1 ano. Noé demorou a construir. Mais de 100. Mas ele ficou 1 ano. Entrou no ano 600, saiu no ano 601. Mas aqui tem uma riqueza. Diz a Bíblia que a arca subiu e andava. Deus não está te levantando para ficar parado. Deus está te levantando para você andar, cara. Chega de funcionar, é hora de fluir. Aqui eu paro. A arca está navegando. Mas 2 coisas Noé não fez. Número 1, não precisou fazer volante. Por que que Deus não pediu para Noé fazer volante? Você está perdendo a chance da glória. Olha Deus para Noé. Noé, pode fazer a escada. Pode fazer a porta. Pode fazer os andares. Mas não precisa fazer volante não, meu filho.
Mas Jeová, não é? Quem faz a arca é você, agora quem guia. Quem fez o Titanic foram os profissionais. Quem fez a arca foi um amador. Qual que afundou? O Titanic, por quê? Porque o projeto pode ser grande e bonito, mas quando é de baixo ele afunda. O projeto pode ser pequeno e simples, mas quando é de cima, 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu... E não precisa fazer chave. Agora, para eu encerrar isso aqui, olha para cá. Vocês lembram que quando Moisés nasceu, a Bíblia diz que foi colocado dentro de uma arca também. Em algumas traduções fala cesto, em outras fala arca. Deixa eu trabalhar com arca para você entender. A arca de Noé, a arca de Moisés. É engraçado que quando a mãe de Moisés, Joquebede, teve ele, ela escondeu ele por 3 meses. Que mulher, cara. Como é que você esconde um menino que berra? O fato de você estar escondido não significa que quem te gerou não tem acesso a você. Aí o mais rico está aqui. 3 meses, não podendo mais esconder, colocou ele dentro de uma arca e colocou ele no rio, em cima de um junco. Moisés entrou no Nilo, mas o Nilo não... Aí a filha de Faraó, a donzela, desceu para se banhar. Por que, que ela não lavou, não se banhou na piscina egípcias? Não, ela se banhou no rio. Por que o rio? Porque o rio, quando bate, pega sujeira. A palavra é esse rio que pega a sua sujeira. Aí as meninas estão passeando à margem do rio, de repente, quando olha, a arquinha pequenininha, um menino lá dentro chorando. Porque ministério não começa sorrindo, começa. Só que não dava para ver, por quê? Porque tinha um pano. E quando se tem um pano, não dá para ver se é egípcio, se é hebreu, se é homem, se é mulher. Aí a menina vai e tira o pano. É por isso que as pessoas não sabem quem você é, porque tem um pano. É por isso que aqui dentro você é uma coisa, mas lá fora você é outra coisa, cara. É por isso que lá na sua escola você faz o que na fé você dizia: rapaz, se meu pastor souber. Por quê? Porque você anda com pano, cara. E esse pano tampa as pessoas, impede as pessoas de saber quem você é, cara. Mas Deus está falando para alguém que nessa noite: estou tirando o pano hoje. Porque quando Moisés queria ver a minha glória, ele veio com um pano. Eu falei: Moisés, tira isso da sua cara, rapaz. Não, Jeová, porque ninguém pode ver meu rosto. Moisés, você só está brilhando porque olhou para mim, meu filho. O brilho que está em você saiu de mim. O que você quer dizer com a arca de Noé e com a arca de Moisés? Simples. A arca de Noé aguentava dilúvio. A arca de Moisés aguentava rio. A arca de Noé cabia 8, a arca de Moisés. Não entendi. Tem lugar que Deus vai colocar outros que Ele não vai colocar você. Mas tem lugar que Ele vai colocar você que Ele não vai colocar outros. Você não tem que ter inveja onde Deus está colocando ninguém. Você só tem que se preparar para onde Deus quer te colocar. Um ano, de repente, a arca para no monte. As águas começam a baixar. E a arca ficou pendurada no monte. Por quê? Porque quando Deus levanta, está levantado. Por que que a arca ficou pendurada no monte? Simples. Porque quando o projeto é do homem, começa no monte e termina no chão. Mas quando o projeto é de Deus, começa no chão. Esse projeto chamado igreja começou aqui embaixo. Mas quando a trombeta soar, começou aqui, mas vai terminar lá, 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 lá. Quem começa em cima, Deus faz descer, irmão. Quem começa embaixo, Deus... Nabucodonosor começou grande, Deus vai comer grama. Saul começou grande, Deus rejeitou. Vocês estão aí? Meu Deus. Herodes começou grande e morreu nos palácios. No porão do palácio. Começou grande e terminou lá embaixo.
Quem começa em cima, Deus faz descer. Se Lúcifer começou grande demais e Deus, tá, meu, que cresceu demais, desce. Sabe qual é a maior raiva de Satanás, irmão? Que ele teve lá em cima, pecou e foi lançado para baixo. Agora ele vai ver Jesus pegar nós aqui embaixo e levar para lá. Começou em cima, nariz em pé, ele faz descer. Começou embaixo, ele... Moisés começou no cesto. Depois foi pro palácio. Aleluia. José começou na cisterna. Depois foi pro palácio. Pega essa aí e leva pra casa. Davi começou no campo. Depois foi sentar no trono. Mefibosete começou em Lodebar. Depois foi pra Jerusalém. Daniel foi pra cova e depois foi pro palácio. Os meninos estavam na fornalha. Depois subiu para o palácio. Jesus, quando nasceu lá embaixo, na manjedoura. Quando morreu, subiu no meio da metade com a cruz. Mas quando ele ressuscitou, foi para lugar de glória, assentado no trono de glória. O Noé soltou a pomba, ela foi e não achou lugar para pousar, voltou. Passou 7 dias, ele soltou ela de novo. Ela foi, trouxe uma folha de oliveira no bico e voltou. O que você carrega no bico determina onde você estava com seus pés. A terceira vez o Noé soltou e a Bíblia diz que ela não voltou mais. Ela achou um lugar para pousar. A primeira vez que ela foi e voltou, Gênesis 6, 3. Meu espírito não permanecerá com o homem, porque o homem é carnal. A segunda vez que ela foi e voltou, trouxe uma folha de oliveira, Jesus no batismo. O céu abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea e pousou sobre ele. E a terceira vez que ela foi e não voltou mais. 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 Ela achou um lugar para habitar. Ela foi e não voltou mais. Ela foi e não voltou mais. Ela foi e não voltou mais. Não está entendendo, não? A terceira vez foi lá em Atos 2. E Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita em vós. Quem pode dar o melhor glória desse culto para ele? Eu vou contar até 3, você vai abraçar 3 pessoas e vai falar para ele assim, ó: tome posse do que Deus te entrega aqui agora. É 1, é 2, é 3, sai do seu lugar. Abraça 3 pessoas e agora diga para ele: tome posse do que Deus te entrega aqui agora. Não é amanhã não, é agora. Não é semana que vem não, é agora. Não é o mês que vem não, é agora. Não é o ano que vem não, é agora. Não é o semestre que vem não, é agora. Receber a presença agora. Receber a cura divina agora. Receber a autoridade do Espírito Santo agora. Receber a revelação do céu agora. Quem pode adorar a ele agora, 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 agora? Quem pode dar lugar para ele agora? Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui à frente. A primeira pessoa já está aqui. Se você não der glória, eu vou descer aí. Se você não der glória, eu vou descer aí. A segunda pessoa está chegando aqui. A terceira também. Quem pode adorar é o rei. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode dar glória para ele? Dar glória para ele. Levante a sua mão para adorar a ele. Isso, meu filho, se joga. Se renda à plenitude de Deus. Se renda à graça de Cristo. Tu não és escravo do pecado. Tu és filho da graça. Filho da graça. Tá queimando, tá queimando. Meu coração tá queimando. Meu corpo tá arrepiado. Aleluia. Onde tem mais alguém? Quem sabe você saiu da arca? A arca não é a igreja. A arca é Cristo. Igreja não salva ninguém. Quem salva o pecador é Jesus de Nazaré. Cadê a próxima pessoa? Talvez você se afastou do evangelho, mas o evangelho nunca se afastou de você. E Jesus está te chamando hoje. Começa um novo recomeço hoje. Você está perdendo o que é seu para ganhar o que é de Deus. Onde tem mais alguém? Cadê você? Cadê? Levante a sua mão e venha aqui à frente agora. Venha. Sai do seu lugar, cara. Agora é com você. A decisão é sua. Tem mais uma vida chegando aqui, olha lá, olha aí, ó. Chegando mais um ferreiro de Deus aí, ó. Tem mais um almoço chegando aqui também. Oh, que coisa linda! Aleluia! Você não vai dar nenhum glória a Deus, você não vai dar nenhum aleluia, você não vai falar nada. Os céus faz festa quando o pecador se arrepende. Se tem festa lá em cima, tem festa aqui embaixo, tem crente. Aí no telão, você que ouviu a palavra e entendeu que a porta está aberta, Jesus está lhe chamando agora. Cadê a próxima vida? Cadê você? Aí atrás, Jesus está te chamando, é agora. Não empurra para amanhã aquilo que Deus está te dando hoje, não. Você que está em casa assistindo essa mensagem, você que está em casa assistindo e quem sabe se afastou do evangelho, Jesus está dizendo: não é o lugar, mas é o que você faz. Você pode se reconciliar com Ele aí agora. Tem mais alguém para Jesus? Mais alguém? Se você entregar sua vida para Ele, Ele vai garantir a sua eternidade. Tem mais alguém? Eu vou entregar o microfone para quem de direito. Tem mais alguém? Mais alguém? Está chegando mais uma moça aqui. Aí atrás, mais alguém? Venha, sai do seu lugar bem depressa, venha. Traz ele, traz ela, traz depressa. Isso, arranca ele do lugar e fala: Deus está falando com você mesmo. Não é comigo não, é com você mesmo. Eu vou entregar o microfone aqui de direito. Quem está feliz com essas vidas que aqui estão? Quem está feliz? Eu vou contar até três e tu vai dar uma glória que vai valer por elas. É um, Jesus vai fazer grandes coisas no Chamep. É dois, esse é o ano da virada. É três.
TV ADNP, um canal de bênção para você.